Parintins, a Ilha Encantada. Terra do caboclo que come tucumã, tamatá, bodó e curimatã. Faz um chibé como ninguém. De um povo que se orgulha de carregar suas origens no sangue e na raça. Terra da cobra grande que vive embaixo da cidade. De crenças místicas e da devoção a Nossa Senhora do Carmo. Terra do Parintintim, onde o cantar, o dançar e o saber são as raízes desta terra. Onde o festival folclórico de Parintins é a expressão maior da força do povo amazonense. Terra onde o pôr do sol se une ao maior rio do mundo.
Sejam muito bem-vindos ao BumbaCast. Eu sou o Ader e ao meu lado está a Iana Gonzaga.
Olá, eu sou a Iana e faltam agora apenas 11 dias para a grande festa do Festival de Parintins.
Olá, eu sou a Tayane e eu tô muito ansiosa pelo festival que já tá para chegar, já é semana que vem, tá bem aí e tô com expectativas muito boas para esse ano.
Vamos falar a respeito do Festival de Parintins que tá se aproximando. Faltam apenas 11 dias.
11 dias.
Quais são as expectativas de vocês para o festival desse ano?
Cara, as minhas expectativas estão altas. Eu acho que esse ano vai ser bem bom, tanto para um, né, quanto para outro. Eu acho que vai dar mais gente. Eu não sei porque eu tô com esse pressentimento, sabe? Essa intuição de que esse ano vai ser um ano mais uma disputa mais acirrada. Eu acho que vai ser uma competição muito boa de se ver na arena.
Eu também acho que esse ano vai ser um ano muito interessante, inclusive caprichoso, tá? Ele mudou, assim, de nome esse ano, não vai ser caprichoso, vai ser caprichoso, mas, assim, expectativas muito altas, agora estamos trabalhando pro pentacampeonato.
Pelo amor de Deus!
Essa é a intenção.
Caprichoso sempre querendo copiar o garantido, né? Querendo um penta ali. Mas, Iana, vai na fé que um dia sai, né? O importante é a gente não deixar de acreditar, porque senão não ia ter festival, né, gente? Se só o garantido ganhasse, não ia ter graça. Então é por isso que o caprichoso tem que ganhar de vez em quando.
Mas, Tayane, como é que tá as expectativas aí em Manaus? O que tá rolando de assunto por aí, sobre o festival?
Nossa, as minhas expectativas estão altas, viu? Eu fui na feijoada agora do MAG. Cara, tinha muita gente. Assim, tinha bastante gente, sabe? E as toadas, o pessoal sabia na ponta da língua. Eu acho que tem umas toadas-chave desse ano que vão ficar maravilhosas ao vivo, assim, a galera cantando. Eu só de imaginar eu fico até arrepiada, gente. E toda vez que eu vou para esses eventos do garantido, ou que eu vejo, né, alguma apresentação, eu tenho cada vez mais certeza que eu sou muito garantido. Porque eu fico toda arrepiada, assim, sabe? Eu fico, meu Deus, eu preciso estar lá, eu preciso ir. E fora isso, tem também a estreia, né, do novo pajé, que é o Paquetá. Esse ano o André Nascimento saiu e entrou o Paquetá, né? O Paquetá ele já fazia algumas apresentações antes, algumas apresentações pro garantido, já era da equipe. E eu já vi algumas apresentações dele, já vi algumas pessoas falando sobre ele também, também tenho boas expectativas.
Mas galera, vamos explicar pro ouvinte que não tá muito habituado com o boi, o que é a figura do pajé? Explica pra você aí de casa, que não conhece o pajé. O que é o pajé, menina?
O pajé, ele é o feiticeiro da tribo, né? É o que é o médico, é o curandeiro, é a pessoa que representa toda essa mística religiosa dentro do palco, assim, né? Dentro da arena. É a pessoa que vai combater o mal, é a pessoa que vai ajudar as outras pessoas, ajudar os animais, a floresta. Então ele é uma figura típica que tá ali pra fazer a pagelança, né? Que é toda a magia das lendas, das tribos. Então é bem simbólico. Geralmente eles são figuras mais exóticas, né? Existe não sei como é que vai funcionar com o Paquetá, mas com o André, acho que até com o contrário, Iana, se eu não tô enganada, eles tinham o hábito de fazer a própria vestimenta, né?
Isso.
Usam lentes. Eles realmente incorporam um personagem, né? Eles incorporam um personagem ali místico, um ser que tá ali pra combater o mal.
E inclusive é o a própria mística, que ele fez o boi renascer de novo, né? Ele fez, trouxe o boi de volta para a Zinhazinha da Fazenda, né?
Isso, é verdade.
Galera, esse ano o Garantido vem com o tema Nós, o Povo. Eliane, qual é o destaque de toada que você mais chamou sua atenção, a toada que você mais gostou esse ano do Garantido?
Nossa, a toada, uma das toadas que eu mais gosto é a segunda da segunda faixa, né, do CD, que é o Meu Nome é Povão. Eu acho que vai ter um destaque bem legal na arena. E tem uma toada que, assim, eu gosto dela, mas quando eu fui na feijoada, que eu vi a galera cantando e tal, eu pude ter uma dimensão que na hora vai ficar sensacional, que é a Garantido Imortal, né? A 13ª faixa do CD do Garantido atual, 2019. Eu acho que vai ficar sensacional. Agora, assim, o CD todo eu gosto muito, sabe? Não tem uma toada assim, ai, nem tanto. Eu achei que ficou muito bom. Eu gostei muito do ritmo, da cadência. Eu acho que resgata uma pegada que a gente tem antiguinha, sabe? De dois pra lá, dois pra cá. É, o Garantido é bom nisso, de resgatar as memórias, né? E é isso que faz a gente vibrar na arena, assim, vibrar escutando. Então, eu acho que vai ser sensacional, assim. Todas as músicas são muito boas. Tem Nós, o Povo, também, que é a primeira. Povo do Garrote, eu acho que vem essas toadas aí vêm fortes, acredito eu, né?
A gente vai colocar uma palhinha da toada Nós, o Povo, e a gente volta já.
Tem a força que nos faz caminhar na estrada do tempo. Sonhar, avançar, conquistar. É a cara de Parintins. Identidade que vem da raiz. Na dança, no sol, no sotaque, meu boi é destaque. O mundo vem pra cá. A emoção encarnada é fogueira. Acende a alma do povo a cantar. A toada guerreira.
Leandro, o Caprichoso esse ano vem com um tema bastante diferente, né? Um canto de esperança para a Mátria Brasilis.
Isso.
O que você aponta como destaque nesse tema, Iana?
Bom, o tema do Caprichoso esse ano, ele vem resgatar toda uma esperança de um povo, né? E resgatar algumas tradições indígenas e mostrar sobre a religião do povo de Parintins, mostrar sobre as lendas, sobre as místicas, e ela vem resgatar e vem valorizar a terra, né? Valorizar onde o povo vive. Então, tem músicas muito marcantes, inclusive tem umas toadas muito boas para os itens. Uma que chama, por exemplo, Rainha do Povo Azulado, que é uma música muito boa. Tem a da Cunhamporanga, Cunhamporanga e Assi, que é uma música excelente. Tem uma música também que é a do Pajé, que foi a primeira que me tocou mesmo. Então, ela é a minha música favorita, que ela foi feita pelo Ronaldo Barbosa Júnior, que por acaso foi meu amigo de infância. Mas, assim, essa música, ela remete a toda uma mística, né, que ela invoca a Jurema, que Jurema é uma planta. Então, ele faz um embelezamento disso, e aí depois ele faz uma pajelança para aquilo, para abençoar e tudo. E, assim, é uma música muito linda. Ela, com certeza, ela vai ser um dos destaques esse ano no Bombódromo.
Uma coisa que eu acho interessante é que os dois bois, eles vêm com propostas diferentes esse ano, né? Por exemplo, eu ouvi falar que o presidente do Contrário promete um show jamais visto, assim, sabe? Então, eu imagino algo super tecnológico e tal. O Contrário gosta dessas coisas, às vezes, colocar umas coisas assim, umas coisas assim, né, na arena. E eu acho que o Garantido vem nessa pegada mais pé no chão, pé rexé, sabe, de assumir ser o boi do povão. Então eu acho que vai ser uma batalha, né, uma batalha muito bonita de se ver, uma disputa assim. Cara, eu tenho expectativas bem altas para esse festival, sabe? E eu não sei se é porque eu tô mais envolvida agora, mas eu sinto que existe uma energia, assim, maior para Parintins. Eu acho que quem for É, não vai se arrepender. Não vai se arrepender nem de nenhum lado, sabe? Eu acho que vai ser um espetáculo. Eu acredito que vai ser um espetáculo de céu aberto mesmo. É, espero não estar enganada. Espero que o meu boi traga essa vitória, né? Essa alegria pro meu coração.
Ou não, né? Porque o Babá, ele também, ele tá muito empolgado. Ele e o Gender estão fazendo um trabalho maravilhoso. Já 2 anos seguidos estão fazendo um baita de um compromisso com o povo azul. Lado, e além das músicas estarem muito boas, os itens estão extremamente preparados. Eu acho que todo o corpo de pessoas que trabalham no Caprichoso tá todo mundo muito preparado, muito otimista. Eu acho que o Caprichoso vem um boi muito bonito esse ano. Ele vem, nossa, tem uma toada que é 6-0, né? Porque é vindo de todas essas vitórias que a galera vem trazendo, então. Então, assim, eu acho que também vai ser outra toada que vai ser provocativa na arena. E eu acho, assim, que ontem o do Caprichoso é até bastante polêmico também, porque vindo a... É uma mistura também que vai trazer um embate político muito grande, né? De você resgatar algumas coisas que estão sendo muito batidas hoje no Brasil também. A questão do racismo, a questão das outras religiões, a questão... Essas questões muito polêmicas o Caprichoso está trazendo para a arena esse ano.
É, eu tenho altas expectativas para essa batalha aí, para essa disputa. Eu acho que vai ser maravilhoso.
E assim, eu gostei muito também da toada que o Caprichoso vai trazer para Nossa Senhora do Carmo esse ano. Nossa, a toada é linda. Ela é uma toada que é aquele tipo de toada que tranquiliza, sabe? Quando você ouve ela, é tão bonita que ela é, a melodia, a letra da música é excelente. Esse ano quem vai transmitir o festival novamente é a TV Cultura e vai estar disponível os 3 dias do festival. E pelo visto vai estar pela internet também, pelo Facebook.
É, geralmente ele é transmitido online, né?
Aham.
Eu assisti online quando eu não conseguia. Quando eu não conseguia ir, né? Eu assisti online.
Garotas, como é que funciona a determinação de quem é o campeão do festival?
É, o julgamento do festival, ele acontece através de jurados. Esses jurados não são do norte, não são da região. Eu não tenho certeza, sabe, do processo de escolha dos jurados, mas até onde eu sei, eles precisam não ter vínculos, eles não podem ter vínculos com nenhum dos bois, e eles são pessoas aleatórias, né, do Brasil, vem gente de todo o Brasil. O número, eu também não sei exatamente quantos são, mas eles têm que avaliar vários requisitos, né? São vários blocos que tem por noite. São 21.
Eles são aleatórios, né? Mas eu penso que eu já ouvi falar que eles são especialistas na área de folclore, de arte, de cultura popular, né?
Na verdade é o seguinte, gente, existe uma escola de jurados para os festivais de Parintins. Inclusive tem até um site, escoladejuradosparintins.art.br. E o que que acontece? É, as pessoas, elas se inscrevem, né? E elas participam de um curso que os próprios parintinenses dão para eles a respeito disso. E aí, quando isso acontece, eles participam de um processo seletivo, onde são avaliados por todos, né? Existe toda uma comissão especial para fazer essa avaliação dessas pessoas. E aí, eles passam por esse processo seletivo e depois eles são sorteados. E aí, depois desse sorteio, que são determinados quantos vão julgar e quem depois vão julgar. Essa parte do que vai julgar, eu acredito que vai ser a parte mais em que eles são especialistas, né? Ah, eu sou especialista em artes plásticas, então eu vou avaliar a alegoria e eu vou avaliar a lenda, sei lá. E aí o outro, ah, eu sou especialista em artes cênicas, eu vou ver a dança, vou ver os itens. Eu acredito que seja mais direcionado a isso. E a questão do que eles vão avaliar vai ser feito na hora, né? Que eles separam essas coisas. Eu acho que é mais ou menos assim.
É, eu acho que funciona assim também.
E essa apuração é feita na segunda-feira, correto?
Na segunda-feira, isso. Após o festival.
É na segunda, na primeira segunda-feira, imediatamente após o festival. Que neste ano de 2009 cai no dia 1º de julho.
Que é exatamente no meio do ano.
Tá certo. Essa apuração, ela é feita no próprio bumbódromo?
Isso. No próprio bumbódromo é feita toda a apuração. E a partir de lá, já é consagrado o vencedor e é... Cada torcida, ela vai para o seu respectivo curral, que é onde acontecem os ensaios, onde acontece todas as festas vinculadas ao boi durante todo o ano, acontecem no curral. Existe o curral Zeca Chibelão, que é o do Caprichoso, e o do contrário é o...
Curral Lindolfo Motivate, que é a Cidade Garantida.
É a Cidade Garantida. Até eu tenho que ensinar isso?
De Mancaiana. Vem cá, Iana, tu já pensou em ser item? É porque, assim,
É uma pergunta para toda parentinense, verdade.
É isso que eu ia te falar. Porque todo mundo que as mulheres que são de Parintins, que sai, fala do boi e tal, é uma das primeiras perguntas. Tipo, ai meu Deus, já pensou em ser Cunhaporanga, rainha do folclore, sinhazinha.
Então, eu nunca pensei em ser item, mas eu já dancei de índia, já fui dancei na arena, né, já brinquei de marujeira, já fui também...
Então tu já foi item, né, marujada.
Já fui item marujada, e sou item galera também, já fui também na galera, então são os únicos itens assim, mas item de dança lá, item individual, não, esse não.
É, eu também nunca tive essa ambição de ser item, nunca cultivei dentro de mim, mas tem muitas meninas em Parintins que sonham, né, que
sim,
desde criança querem e são preparadas e elas vão para disputas, correm atrás, entram na seleção. É bem legal, porque os itens, né, individuais, eles têm um destaque.
Isso, os itens, eles não giram em torno só, por exemplo, do festival. Existem outros eventos durante o ano, e aí existem diversos processos seletivos. Aí tem o navio, que, assim, existem itens também individuais, que não necessariamente são os oficiais, mas existem itens que fazem também as apresentações, e tem apresentações também fora do Brasil e tudo mais. Então, os itens, eles meio que giram em torno de toda essa aglomeração de festas.
Isso, tem itens que são muito visados, né? Eu acho que principalmente a Cunhaporanga, que é a mulher mais linda da tribo, né? Cunhaporanga, Sinhazinha, rainha do folclore.
Sim, a Cunhaporanga, inclusive, é uma das preparações que mais demoram, né? Que a mulher, assim, por ela ser a mais bonita, ela precisa ter um corpo atlético, ela precisa estar com um sorriso bonito, com nariz bonito, com não sei o que.
Dançar
muito bem. Então, a preparação delas e assim, dependendo do posicionamento, que agora, assim, antigamente, os bois, eles tinham a Cunhaporanga pra entrar só no final, no ritual, com o pajé. Hoje, eles fazem uma dinâmica diferente. Mas por que que eles fazem isso? Antigamente, quando ocorreram diversas coisas, assim, por exemplo, é muito comum nessa época o festival em Parintins ser muito quente. Então, por isso, às vezes, no festival, chove muito durante as apresentações. E, assim, diversas vezes aconteceu, tanto do contrário quanto do boi caprichoso, os itens entrarem no chão. Então, depois de tudo isso acontecer, criou-se uma cultura de você colocar os itens para entrarem no chão junto com a tribo. Então, isso virou uma cultura depois de acontecer todas essas falcatruas durante os festivais anteriores. Então, isso tornou uma cultura, tanto no caprichoso quanto no contrário. Isso é muito interessante.
Fora os riscos, porque a gente já viu vários... Acredito que não houve nada exatamente grave, mas quedas, né, de alegorias... Questão de segurança. Então, tudo isso foi sendo melhorado, né? A questão da segurança dos itens ao longo do festival.
Sim, agora tá tudo mais seguro. Porque, assim, as alegorias, elas sempre foram muito grandes, né?
Isso.
Tudo bem, agora eu acho que estão até maiores. Mas, assim, a questão da segurança melhorou demais. Eles também aumentaram muito a rigidez na própria legislação, né?
Na própria alegoria, né?
E sim, dá a própria legislação também para punir os bois, caso não esteja muito seguro, tudo. Mas assim, eu falei tudo isso para dizer que a Cunhamporanga, ela, como ela entra antes e o boi ele tem que se apresentar 2h30, então ela precisa estar muito preparada para dançar muito mais do que antigamente. Antigamente, entrava só no final, no ritual. Hoje não, hoje ela pode entrar no início e no meio e pode ficar dançando ali, tem que ficar o tempo inteiro dançando.
Mas uma coisa que eu acho interessante falar é porque, assim, quando os jurados eles vão avaliar um item, eles não avaliam o item a noite toda. A avaliação deles acontece quando o apresentador, né, o apresentador, ele fala com vocês, item tal, Cunhamporanga, agora é a apresentação, não sei o que, olhem, senhores jurados. Aí ela faz lá e toca a música dela e ela vai, dança, faz a coreografia, se apresenta. Então é naquele momento que ele anuncia, fala o número do item, é que vale. A mesma coisa para a toada, não importa se o boi, o levantador de toadas, pode errar a música a noite toda, ele só não pode errar
na hora que for anunciar
o julgamento de toada, né? Letra e.
Tá brincando que é assim?
É
verdade.
Eu não sabia disso, não.
Ah, legal, olha aí. Cultura.
Então vamos resumir aqui. Os itens femininos são a Cunhamporanga, a Sinhazinha da Fazenda.
Rainha do folclore.
A Cunhamporanga é a moça mais bonita da aldeia. A Sinhazinha da Fazenda é a dona do boi.
A filha do amo, né? A dona do boi, praticamente.
A Rainha do folclore. Esse item não tem muita relação com a lenda, né? Mas é um item que fala a respeito de toda a cultura. Confirma?
Na verdade, tem sim. É a representatividade de toda a cultura, entendeu? A Rainha do Folclore, ela traz, tanto na vestimenta dela, quanto na dança, ela tenta mostrar a diversidade da cultura, a diversidade dos povos, a diversidade das danças. Então, ela tenta mostrar toda a forma de cultura no ato de dançar, na lenda e tudo mais.
E a gente tem a porta-estandarte.
Isso.
Esse item, ele carrega o pavilhão com a imagem do boi, o escudo do boi.
Isso, na verdade a porta-estandarte, ela carrega esse escudo, né? E ela tenta fazer a exibição do boi que ela tá representando, então...
Acho que eu vejo assim, que a porta-estandarte, ela vai ali defender um brasão, né? Tanto que ela... anda ali com
isso.
O escudo do boi e tal, e toda a representatividade ali do escudo.
Antigamente, a porta-estandarte era um item que ele não tinha a vestimenta que era hoje. Hoje, ela tem uma vestimenta que ela é vestida de índia, e ela tem um estandarte que representa o escudo do pavilhão do boi. Mas ela era representada por um vestido igual no Rio de Janeiro, que tem a porta-bandeira.
Tipo a sinhazinha?
É, tipo uma sinhazinha. Só que ela era tipo a porta-bandeira que tem no Rio de Janeiro no carnaval. Ela era assim, nos tempos primórdios.
Além disso, a gente tem os itens tripa do boi, que pra mim é um dos itens mais difíceis, porque ele dança a noite inteira com um boi que eu imagino ser bastante pesado, né?
Sim.
E a tradição que o tripa faça o boi, o tripa constrói o boi, ou isso não tem correlação?
Sim, no caso do caprichoso, sim. É o próprio tripa que faz a concepção, a construção do boi, né? Então, ele faz toda a elaboração semanas antes, e assim, é usado pelo menos 3 bois na arena.
É porque, assim, geralmente eles se eles não constroem, eles estão ali diretamente envolvidos naquela construção. É, na construção, nos detalhes, sabe? E é uma responsabilidade muito grande, porque ele representa o centro de tudo, né? Porque a razão de estar acontecendo aquela festa ali é o boi. Então, eles são a peça-chave principal ali na evolução, na hora da evolução. E, assim, cara, eles cada ano surpreendem, aparecem no meio da galera, aparece de repente tá no meio da galera, de repente tá na arena. Então, ele tem toda essa dinâmica, ele não pode ficar parado, sabe? Então, tem que ter um preparo físico enorme, pulando ali, rodando. E o boi, ele solta fumaça e come sal. E sabe, são várias... É muito, mexe a cabeça, som, emite som, então tudo isso é levado em consideração na hora, né? 3, 4, 5, 6,
pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Nós prometemos fazer outros desse. Agora é só esperar o tricampeonato se aproximar, né? Porque...
Me poupe, né, Iana?
Tá muito mais perto.
Iana, não, pelo amor de Deus.
Agora a gente tá trabalhando pro penta. Não, porque é o mais campeão de toda a galera.
Me poupe.
É o melhor,
nossa,
é o mais bonito.
Só sabe chorar, pelo amor de Deus. Senhor Pai amado.
Eu não deixava, não. Que isso?
Fica de fora, que tu nem tem boi, tá? Querido, te decide que boi que tu quer ser.
E a minha galera vai ser mais uma vez campeã.
Teu sonho.
Agora vai ser 7 vezes.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.